segundo bloco do programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e conto com a presença dos meus queridos Manuel Reis e Sérgio Ricardo hoje aqui na bancada. Acompanhe os nossos episódios disponíveis aí no agregador de podcast da sua preferência, pessoal. Você pode encontrar o link na bio do nosso Instagram, @rifandoabola. Segue a gente por lá, beleza? Vamos agora chegando aos resultados da Time Mania. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Resultados da Time Mania.
Concurso número 1571, realizado na última quinta-feira, 3 de dezembro de 2020. As dezenas sorteadas foram 06, 36, 39, 43, 44, 71 e 77. E o time do coração sorteado foi o América de Minas Gerais. Concurso número 1572, realizado no sábado 5 de dezembro de 2020. As dezenas sorteadas foram 36, 50, 52, 56, 64, 72 e 75. E o time do coração sorteado foi o 13 da Paraíba. O curso número 1573, realizado na última terça, 8 de dezembro de 2020. As dezenas sorteadas foram 12, 18, 21, 34, 47, 57 e 72. E o time do coração sorteado foi o Barueri de São Paulo. Atualmente o valor do prêmio está acumulado em cerca de 2,2 milhões de reais. Grana boa ou não é, Manuel Reis?
O melhor dinheiro, né, velho?
É, cara, coisa boa é ter cacau, é isso aí. Vamos chegando, então, para aquele quadro que todo mundo adora aqui no Rifando a Bola. O meu, o seu, o nosso, fofoca de gandula. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Fofoca de gandula.
É, e o fofoca de gandula mais afrodisíaco da história do Rifando a Bola até agora, né? Chegamos ao nosso momento, né? Vamos trazendo aqui, vamos apimentar hoje o estilo. Vamos começar com o Surubão de BH. Cartolouco revela que já fez festinha com um jogador famoso em Minas Gerais. O jornalista Lucas Estrato, mais conhecido pelo apelido de Cartolouco, deu o que falar nas redes sociais esta semana ao deixar escapar em entrevista que havia feito uma festinha privativa em Minas Gerais. Na ocasião, ele conta que um famoso jogador estava presente naquele que resolvemos batizar de Surubão de BH. Abre aspas. Fomos para a casa dele. Estava ele e mais dois amigos. Eles estavam resenhando e bebendo. Aí eles falaram, pô, estamos na agonia. Aí chamaram quatro amigas. Chegaram as quatro mulheres. Aí foi uma loucura. O cara transando do meu lado. E o cara, gente boa demais. Um dos caras que eu mais admiro no futebol. Contou o Lucas Estrada. É, não é à toa que foi rebaixado. Brincou o entrevistador Alê Santos, jornalista Alê Santos, deduzindo que o jogador atuava no Cruzeiro. E aí, surpreendeu o Cartolouco, né? Que deu um pulo na cadeira como se tivesse aí assumindo que era realmente verdade aquilo que Alessandro tinha falado. Então, né, meus queridos amigos, aí você fica com aquela grande pergunta aí, a pergunta de US$1 milhão. O que é que você acha aí? Quem era o jogador que estava no Surubão de BH, Emanuel Reis?
Olha, enquanto você fazia as chamadas aí, meu amigo, eu tava aqui elaborando minhas hipóteses. E assim, um cara que eu respeito muito no Cruzeiro é Fábio, né? Pega muito naquele gol, né? Eu respeito muito o Fábio. Quem será que o Cartolupo respeita? Deixa aí a dúvida no ar. Mas Thiago Neves é certeza mesmo, né? Não tem... não, tô brincando. Não sei não, não faço nem ideia. Não sei em que época foi, ele também não deixou tão claro, né? Já pra não levantar hipótese. E aí, mas é isso, né? Só mais um episódio sexual do futebol, né? Vamos dizer assim. Porque a gente tem vários outros episódios, né, que vêm a público, que não são necessariamente de natureza sexual desse lado aí, mas assim, são de outra natureza sexual, né?
A gente tem episódio que eu lembro, não, mas esse aí é o sexual saudável, né, que a gente tá brincando e tudo mais. Ultimamente a gente tem tido algumas notícias muito negativas, mas nessas horas assim, dessa brincadeira e dessa descontração, e eu acho que inclusive a gente vai trazer também um outro olhar, né, para esse debate aqui. Porque a gente vai trazer essas coisas assim dos relacionamentos líquidos, né? Dos amores líquidos que estão acontecendo aí. Fala, meu irmão.
E por falar em relacionamentos líquidos, né, amores líquidos, vou fazer só essa interrupção aí para citar o nosso grande Oliver Baumann, né, o jogador de 30 anos que é goleiro lá na Alemanha, já foi goleiro da seleção. Fazer aí um sincretismo com o Zygmunt Bauman, né, já que os dois falam de liquidez, ele no esporte e Baumann no amor.
Boa, boa. Muito boa a referência, cara. Então, né? É muito louco isso aí, né, cara? Eu acho que já, essa figura que o Cartolouco tá falando, ela já foi personagem de episódio nosso aqui no Rifando a Bola. Eu acho. Eu não tenho certeza, não, mas eu acho que o Alê Santos ali, quando ele soltou aquela dedução dele, acho que ele foi certeiro no palpite, sabe? Eu acho que tá apurado aí a direção do Alessandro. Eu concordo com ele aí, que esse cara aí, eu diria que é o chamado Leão das Neves agora, né?
A equipe do programa, tá certo? A equipe investigativa do Rifão da Bola foi atrás aí dessa conversa para saber quem é o jogador. Brincadeira, só temos aqui suposições absurdamente hipotéticas, não é verdade? E aí, numa dessas posições, eu acho, né, muito, não sei se alguém concorda comigo, que é um jogador que foi morar em Recife. Assim, amo a cidade de Recife, né? Vou deixar aqui um celeiro cultural tão rico, né? Então, e passando dor de cabeça com esse
já
rapaz.
Já dizia Reginaldo Rossi, Recife tem encantos mil.
Tem encantos mil, só que esse cara aí é um dos desencantos, né? Não faz gol, é um cara que, enfim, muito entristece futebol. Será que foi o cara que alegrou o Cartolouco?
Rapaz, eu não sei não, viu? Eu só sei que quando o Cartolouco disse que foi uma loucura... Meu amigo, o Alessandro deu risada, cara. E eu não duvido, cara. Não, deve ter sido uma loucura.
Eu gosto daquele cara. O cara que é um cara icônico, né? Começou naquele emprego dele lá naquela emissora safada. E aí conseguiu se desvencilhar, né? Tomou um de certa forma um pé na bunda, mas aí ele se cresceu em cima disso, né? E agora tá. Já tá dando entrevista aí, denunciando suruba.
Suruba. É, cara.
Pandemia.
A vida dura do Cartolouco, né, bicho? Você tem uma ideia na dureza que ele tem que aturar na vida. E não é fácil, não, essa vida de jornalista esportivo. A gente tem que passar por poucas e boas aí. Eu ainda não tenho nada muito triste pra relatar, não. Mas vamos que vamos aí, vida que segue. Falar em vida que segue, a ex-noiva de Ronaldinho Gaúcho resolveu, né, contar detalhes do trisal, né, vivido pelo craque e por outra noiva, né? Priscila Alves Cordeiro, a ex-noiva de Ronaldinho Gaúcho, falou sobre como era a relação do trisal que os dois formavam com Beatriz Souza, a outra noiva de Ronaldinho Gaúcho. Segundo Priscila, as duas mulheres tinham quartos separados com camisa 10 e não dormiam juntas. Segundo ela, me interessava apenas o que minha família e meus amigos soubessem, entendessem disso. Eu nunca vi o nosso acordo como algo de outro mundo. Tive uma relação heterossexual com o Ronaldo. Eu tinha o meu quarto com ele e a Bia tinha o dela com ele. Não dormíamos os três juntos. O que houve entre nós foi às claras. Ele nos propôs uma vida de casados porque disse que não conseguia viver sem as duas. E nós éramos amigas, nos dávamos bem. Relatou a ex-noiva em entrevista concedida à imprensa. E aí, Emanuel Reis, o que é que você acha dessa conversa aí?
Meu amigo, nada mais certo, né? Se todos eles... Foi como um acordo, né? Uma coisa que o bruxo e as bruxas quiseram. E aí, se juntaram, né? Trisal, eu acho massa, pô. Eu acho massa. E assim, quando a pessoa dá o seu depoimento, né? Fala do que vive realmente, né, ali dentro. Eu acho bacana mesmo. Mas Ronaldinho é um cara polêmico, né, bicho?
Rapaz, assim, eu não sei mais o que é que eu posso enumerar com o Ronaldinho Gaúcho, não, viu, bicho?
Ronaldinho
Gaúcho foi indicado ao prêmio de melhor jogador do século XXI. Mas, cara, a gente o que é que a gente tá lembrando agora de Ronaldinho Gaúcho? A gente tá lembrando aqui dos detalhes dele, do Trisal. Bigamia, né? Já começa aí. Bigamia... Aí, contrabando, evasão de divisa, identidade falsa, né? Falsidade ideológica. É tanta da contravenção que o nosso bruxo faz, que eu acho que a menor deles é a bigamia. Sabe? São tantos pequenos delitos que Ronaldinho Gaúcho
já
avistado.
Eu vou trazer uma notícia agora, viu, que saiu há 11 horas atrás, 10 horas atrás, sobre esse caso aí. Priscila Alves tá para ganhar aí 100 mil, né? 100 mil de indenização aí, 100 mil de pensão. 100 mil de pensão que o Ronaldinho tá devendo. Aí ela falou sobre o Trisal também, falou sobre a agressão, né? O Ronaldinho parece que andou metendo a pena nela aí e... vai ser processado por isso, né? Claro, com certeza. E é o justo, né, velho? Agressor, pelo amor de Deus.
O Ronaldinho, cara. Não
é, cuidado, né?
Quando você vai juntando assim a ficha corrida de Ronaldinho. Cara, como é que pode? Você tá muito.
Esses episódios aqui, que, por exemplo, o cara poderia ter ganho a Copa lá na cadeia tranquilo, né, velho? Olha o título que o cara tem, pô. Uma cadeia do Paraguai, o bicho ganhou uma Copa. O bicho deu uma
noção. É brincadeira um negócio desse. O Ronaldinho
deu um dinheiro.
Ele tem os títulos mais aleatórios. O cara me aparece numa cerimônia de encerramento da Copa do Mundo, tocando uma percussão. Do nada.
Jales, olha, eu ouvi dizer que ele é um bom investidor enquanto esteve na cadeia, né? Ele parece que ele deixou um dinheiro lá no Paraguai, que ele teve que dar, né? De ficar afiançado lá na justiça. E a justiça,
isso, quando devolveu, ele passou para
o justiça. Devolveu o dinheiro corrigido e ele ganhou dinheiro, pô, por ser preso.
Exatamente, ele ganhou, acho que foi cerca de 5 mil dólares.
Ele por ficar na
com 10 ele mil, ficou uma coisa assim. Aí seguraram 10 mil, o dólar aumentou. Tava R$4,50 quando ele foi preso. Quando ele saiu, tava R$5,50. Aí ele ganhou em cima.
E ele ficou na mansão, né? Ele ganhou pra ficar na mansão enquanto tava preso, pô. Na pandemia... Não, foi antes um pouco, foi.
Foi então, antes. Você enfrenta o isolamento, você paga pra receber lá na frente com juros e fica lá, isolado no Paraguai.
Viu? Mas aí, caindo, infelizmente, né? Numa notícia tão bizarra, dessa, triste, né? Que acontece todos os dias em todo canto do mundo, né? Só no Brasil. Mas assim, essa coisa da violência contra a mulher, né? E Ronaldinho dando exemplo aí de péssimo ser humano, né? De lixo mesmo.
É triste aí ver essa denúncia contra Ronaldinho. Mas vamos falar de alguma coisa boa? Vamos falar dessa história de relacionamento aberto aí de Neymar e Gabi Lee? E também tem a história de Neymar e Gabi Lee, amigo. Cara. Não sei se você sabe aí, mas nas últimas semanas veio à tona aí essa questão do relacionamento entre o jogador brasileiro, Neymar, e a cantora Gabi Lima. Eles já tinham tirado algumas fotografias juntos, já comentado já nas redes sociais, e o pessoal já tinha falado sobre essa história aí do romance entre o jogador e a funkeira. Então não foi novidade para ninguém a maneira deles chegarem, conversarem e falarem que realmente estavam mantendo a relação. O curioso foi que a relação deles, a maneira que eles assumiram, foi o chamado relacionamento aberto, né? Sem cobrança e tal. Então, mais uma aí dessa nossa série de amores líquidos aí no futebol para a gente relatar. E, enfim, dessas coisas aí, né, cara? O que você acha, Manuel? Neymar aí, ele que é um exemplo de ser humano, vivendo aí um relacionamento líquido, esse relacionamento aberto aí com a Gabi Lima. Quem é você?
Você fala de que Ronaldinho é aleatório, né? Mas aí o ex-padrasto de Neymar levou uma facada no México essa semana. Então, pra falar aí. Amigo, o ex-padrasto, que a mãe dele acabou com o cara hoje, né? Paraibano, inclusive, cara. Levou uma facada num restaurante do México e ficou ameaçando os caras lá. Quebraram a mandíbula dele, alguma coisa do tipo. Foi cruel mesmo, bicho. Foi uma notícia assim. Que o cara ri chorando, né? Porque ri porque é bem
bom. Sinistro, amigo.
Mas é sinistro mesmo. E chora porque o cara sofreu.
Isso aí de desespero, amigo.
Neymar e o seu relacionamento aberto, né? Cara. Dizem que é o futuro das relações, né? E aí a gente
vai...
Mas
eu acho que ele não superou Bruna Marquezine, né?
Você acha? Você faz relação. Eu não consigo fazer, não. Eu fico, assim, perdido com essa relação. Mas, assim, Bruno Porque Marquezine...
O jogador de futebol também virou muito celebridade nos últimos 10, 20 anos.
Neymar ganha muito dinheiro,
mano. É tipo assim, essa relação que os caras têm com a mídia.
Parece
que
tá mídia, né?
A gente fica acompanhando os caras como se fossem celebridade também. A gente tá o tempo todo procurando saber, recebendo informação. Então, fica muito em cima dessa coisa assim, né?
É verdade. Neymar não deixa de ser uma celebridade lá no PSG, né?
Exatamente. Não, e ele é uma referência assim, midiática, uma marca, né, cara? Crianças adoram o cara. Ele é ídolo da criançada. Então, enfim, é um cara que é referência, né? Então, é bom a gente tá conversando essas coisas, porque, assim, é a cara da nova geração. É uma geração que se propõe a lidar com tecnologia de uma outra maneira, que se propõe a se relacionar com as pessoas de uma nova maneira, a sexualidade é pensada de uma nova maneira. Resta isso também chegar no universo do futebol, por exemplo, essa questão da sexualidade, então, né?
Sim. E eu acho que Neymar, essa semana, tem dado alguns exemplos bons, né? Ontem, no jogo do Basaksehir mesmo, a gente viu que ele foi um dos precursores, né? Para ir falar com o árbitro, dizer que os times iam sair de campo. Ele e Mbappé, Topal também, né? Foi pra cima. O brasileiro que joga no Istambul, que eu esqueci agora. E aí, Neymar, quebrou.
O protagonismo aí da fala que ficou na imprensa foi o Dembabá.
Dembabá, exatamente. Eu ia fazer menção a ele. Só ia acabar. Vou só acabar de Neymar agora e vou fazer menção a ele. E aí, Neymar quebrou uns paradigmas essa semana, né? Pro lado bom, que me impressionou também. Mas aí a gente. É bom, né, ter essa surpresa de vez em quando. E Dembabá, bicho, eu me arrepiei quando eu vi, né, falando agora do grande Dembabá, literalmente e metaforicamente grande, né? O cara tem quase 2 metros, amigo, parece um armário. Chegou pro Branquelo, foi isso mesmo, chegou, falou assim, por que é que você fala que negro tem que sair do campo e não fala quando o jogador é branco que o branco tem que sair do campo? E aí o cara ficou mais branco ainda, amigo. Todo mundo viu isso aí. O Romeno, né?
O Romeno. Era o quarteto da arbitragem romeno, né?
Racismo, cara, pra mim é um crime violento, mais violento que um assassinato. Porque você tá matando uma cultura, tá entendendo? Você tá matando vários indivíduos e você sabe o que é cultura, né? Você trabalha com isso. você tá matando vários indivíduos de uma forma só, né? De uma vez só. E aí tá dizimando a cultura, debochando. É, o Romeno pisou na bola feio, era pra ser banido do futebol, sim. Tá entendendo? E Dembabá foi expulso com a cabeça em pé. Todo mundo viu o discurso dele, antirracista, né? Pra cima do cara. Porque hoje em dia não cabe ser, não ser racista. Tem que ser antirracista, né? Tem que ir pra cima dos racistas.
Exatamente, mano. Exatamente, cara. É isso, né? Então, vamos finalizando então o nosso segundo bloco. É, começamos falando de amores líquidos, terminamos falando de luta antirracista, que também faz parte aí, é uma forma de amor, né, ao próximo, combater aí essas opressões. Então, vamos finalizar esse segundo bloco do Rifando a Bola. Daqui a pouco a gente volta para o nosso terceiro bloco com os pitacos e palpites aí para a galera. Então fica por aí, não sai daí que a gente volta já.
Vou comer um pão com queijo.